Olá, sejam bem-vindos ao Automóvel para a última corrida da temporada 2020 no Grande Prémio de Abu Dhabi. Numa corrida cheia de despedidas, Max Verstappen dominou, liderando todas as voltas após começar em pole position. Eu sou a Angelina Barreiro e comigo tenho o David Pacheco e o Luís Barros. Olá, este fim de semana foi o último Grande Prémio, agora temos que esperar cerca de 90 e qualquer coisa
5 dias,
dias.
95 dias, estou a contá-lo.
Exato.
Já começaste a pôr o X no calendário, tipo, ah, está quase.
É assim, faltam menos dias do que a distância que foi a vitória do Gasly, portanto.
Verdade.
Há muito.
É verdade.
Mas
É
tem.
isso que passa muito rápido. Mas sim, então. Como é que vocês viram este fim de semana?
É assim, eu vi com os meus olhos, brincadeira. Max
Boa,
Verstappen
boa.
na pole position, ou seja, primeira vez do motor na Honda este ano numa pole
Não
position.
Mercedes, não Mercedes.
Sim, não Mercedes. Epá, não. Uma pessoa já está
Não onde
cansada,
essa,
já
não
foram
onde
16 grandes prémios.
é só daqui por 2 anos.
Mas então, Max Verstappen na pole position, excelente. Eu fiquei a pensar depois de antes da corrida, o Toto Wolff acabou por descobrir que os MGU-Ks de todos os motores Mercedes aparentavam ter problemas e acho que tiveram que tirar menos a potência. Então, quando isso saiu, eu fico a pensar, não descurando a performance do Max Verstappen esteve excelente, tal como. Como não é para nós de eu dizer aqui, mas o Alex Albon também esteve muito bem este fim de semana. Mas o Max Verstappen conseguiu uma pole sem espinhas. Para mim foi o mais consistente esse fim de semana e depois lá está. Acaba por vencer a corrida. Mas na qualificação, para além disso, para mim também dei destaque ao Lando Norris. O Lando Norris faz um excelente P4, uma excelente volta. E basicamente a McLaren havia aquela luta pela terceira posição do pelotão entre a Racing Point, a McLaren e a Renault. A Racing Point começa o fim de semana mal com a penalização de Pérez, que tem que trocar o motor de combustão interna, o turbo também da unidade motriz, ou seja, vai para o fim da grelha. O Lance Stroll não se qualifica assim tão bem, mas pior para mim foi a Renault. Porque a Renault parecia nos treinos livres estar mais ou menos dentro dos parâmetros. Ou seja, eles nunca costumam ter assim um ritmo de qualificação excelente, como por exemplo tem o ritmo de corrida muito melhor. Mas depois nem sequer chegaram à Q3, ficaram-se pela Q2. A sorte é que os Charles Leclerc tinham uma penalização de 3 lugares e assim os Renault tiveram um pouquinho mais de chances, mas a McLaren logo no princípio do fim de semana acabou por não dar hipóteses nessa luta pelo terceiro lugar dos construtores.
Sim, acho que tocaste aí num bom ponto. Destaco também a volta do Daniel Kvyat, que disse que foi uma das melhores voltas da carreira dele, para conseguir o P7 na última corrida. Pronto, soube-lhe bem, foi bom para terminar, ele disse que se sentiu bastante bem com aquela volta. E também, no que toca à Renault, acho que até de certa forma foi uma benção em disfarce. Pelo menos para um dos lados da garagem, conseguir ter a escolha livre de pneus, mas isso já chegamos daqui a pouco a isso. Mas sim, acho que em termos de qualificação da parte do Max foi uma volta absolutamente fantástica. E tenho a impressão que este circuito, acho. Pronto, o circuito é o que é, acho que não vale a pena estarmos aqui com muitas coisas, daqui a bocadinho já batemos mais no circuito. Mas acho que se calhar encaixa um pouco mais com as características do carro. Do carro da Red Bull, do que se calhar com o da Mercedes, isso também acaba por ajudar, até porque mesmo neste fim de semana, para além do Max na pole position, vimos um Albon um pouco mais confortável durante todas as sessões de treinos e na qualificação acaba por ser batido pelo Lando Norris, mas ainda assim esteve bastante mais perto do que um meio segundo de diferença que normalmente tem. Portanto, sim, foi uma boa qualificação e destacar que menos de 100 décimos cobriam os três primeiros.
Sim, eu acho que... Não, tenho certeza que concordo com vocês. Sim, quero destacar finalmente uma pole position que não seja por um motor Mercedes. Não a equipa, que o Lance Stroll já tinha conseguido. Mas sim, acho
também
que...
Também estava de Mercedes.
O quê? Diz?
Também estava de Mercedes. Estava de Mercedes foi. Rosa.
Sim, exato. Mas eu disse não da equipa, do motor. Ok, pronto.
Mas o carro
mesmo. Ah, é verdade, W10, W11. Mas...
Achas mesmo que ele voltou para Brackley? O carro foi levado para Silverstone, para a garagem da.
Agora é só fazer uma livery rosa e pronto, está tudo.
Não, não, verde.
Ai, agora é verde.
Verde,
sabe?
Não esquece.
Eu
penso, não, é assim, eu penso que vai ter rosa porque ainda está no nome o patrocínio da BWT.
Oh, a BWT
deve ter um bocadinho.
A BWT que muda um bocadinho as cores deles, nem que fique só. Porque eu já vi carros da BWT sem ser com rosa, portanto acho que mas eles podem.
2020?
Em GTs, foi em GTs.
Por
agora
exemplo,
não sei dizer
na,
quais,
na,
mas
Super,
foi em
na
GTs.
Porsche Super Cup, a BWT também tem e são todos cor-de-rosa.
Sim, há os normais com os de rosa, mas eu tenho quase certeza que já vi algum. Ou se calhar foi de tantas livres falsas que já vi.
Ah, e repara, novamente a gente interrompeu a Angelina. Para falar
exato,
de...
era o que eu queria dizer. Vá, desculpa.
Vamos seguir, Angelina.
E agora perdi o raciocínio, mas sim.
Sorry.
Ok, mesmo, pronto, destaque para uma pole position sem a Mercedes. Finalmente, o Max Verstappen que faz a sua terceira pole position da carreira. E acho que esse foi o maior destaque da qualificação, sem ser penso na sexta-feira. Que esteve para lá circular um R25 muito bonito.
Foi o fim de
Que...
semana todo, sexta, sábado e domingo.
Pronto.
Mas olha que é interessante, primeira vez que aquele carro circula com pneus slicks. Olha a loucura.
E naquele circuito?
Sim, também. Mas eu tirei mais os pneus slicks porque não estou habituado. É só estranho ver tipo aqueles Pirellis com a banda amarela porque faz pandan com o carro, porque o carro tem aqueles assentos amarelos. E azuis, então faz pandão. E uma pessoa está habituada. E são tipo, eu não sei, parecem mais pequenos e o carro fica só estranho. Porque eu lembro-me.
Pareciam pneus para aí de 2016, não?
Eu, por acaso disso, eu não sei, não pesquisei sobre isso, mas o que me fez mais impressão é que aqueles pneus da Pirelli pareciam mais pequeninos que, por exemplo, os Michelin que eles usavam em 2005. Que, pá, eu lembro, pelo menos em imagens, dá o parecer dos Michelin serem um pneu. Mais grosso, mais robusto, ou seja, maior em termos visuais, porque, e por exemplo, o The Race fez essa comparação, que é o R25 com o RS20, a diferença é ainda grande, porque os carros antigamente eram muito mais pequeninos, mais acanhados, e os carros de 2020 têm quase 5 metros. Ou seja, só uma coisa muito, muito comprida.
Sim,
Sim.
era isso.
Bem, ok,
Sim.
os dois concordaram, concordo, sim,
Esta...
claro. E o som dos V6 contra os V10 é sempre algo de delicioso.
Ah, é que, há um vídeo absolutamente fenomenal do Hamilton a ser entrevistado, acho que pelo Will Buxton, em que ele está a ser entrevistado e está o Alonso lá, pronto, a divertir-se com o carro. E o Hamilton não se consegue concentrar nas perguntas do Will Buxton, está tipo a olhar sempre para o lado ali distraído e de repente vira-se, opá, isto sou. Ele não se conseguia concentrar. E uma coisa que é fantástica é que estes carros não são mais rápidos, os de 2005 não são mais rápidos, mas a sensação de velocidade neles numa volta rápida, que o Alonso estava-lhe a esgalhar bem, estava a puxar bem pelo carro. A sensação de velocidade é muito maior por causa do tamanho, de ser um carro mais compacto. Ele vai de repente para as curvas, aquela agilidade de abanar sempre um bocadinho. Foi fantástico ver um carro daqueles e deixa assim uma nostalgia bastante especial. E sim, o som é divinal. O som daqueles carros é absolutamente divinal. Até seria engraçado ter visto um carro de 2004, que ainda eram mais rápidos que os de 2005, também ali a ser puxado
Epá,
ao
é
limite.
assim, tu viste em Imola, não seja por isso. Eu acho que foi, não,
Sim.
foi o F2004 do
Foi
Mick.
o Miguel. Miguel.
Foi.
Sim, mas esse ele não estava a puxar pelo carro.
Mas tem, Angelina, força. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar de
Não,
assuntos
é
de
só.
R25.
Acho que é só engraçado fazer uma mini comparação entre o que temos agora e o que se mostrou que é de há 15 anos atrás. Já não parece, mas é. E é só. Eu vi uma foto que era a foto do Renault. Do agora à beira do Renault de 2005, e realmente eles são tão, o 2005 é tão pequenino em relação aos carros de agora, e é mesmo engraçado ver essas diferenças que agora acabaram por se tornar muito por culpa de tentarem fazer mais segurança, outras aquelas experiências que
Os
acabam
depósitos
sempre por
de
acontecer, e estes melhoramentos todos. E
Sim. Sim, agora tens, por exemplo, depósitos muito maiores, porque agora não podes fazer reabastecimentos. Tens as baterias todas dos motores, que aqui ocupam um espaço medonho. Tu, se comparares os carros do banco do condutor para trás, os novos são muito maiores, a distância entre eles é muito maior. E claro está que não ajuda. E depois são muito mais largos. Por isso é que eles, por exemplo, não são mais rápidos, mas não parecem, porque vão muito mais estáveis em curva, são bastante mais largos e assim. Mas a sensação visual dos outros é qualquer coisa de fenomenal. Mas não nos vamos iludir, porque as corridas não eram assim tão boas naquele tempo. Portanto, calma, malta.
em 2005 tens razão, não seja por isso.
Em 2005 houve um ou outro.
Mas
Por exemplo, aquele do Japão. É qualquer coisa de
ah,
fenomenal,
sim.
mas
Ok,
tirando
do Kimi
essa.
Raikkonen. Então não, pô, qualquer português que se preze tem que adorar o Grande Prémio dos Estados Unidos de 2005.
Estados Unidos,
Ponto
era o que ia dizer.
final. Pá, não interessa o que é que se passou lá, tiveste Tiago Monteiro no pódio.
Eu amo esse grande prémio por uma razão. Tiago Monteiro no pódio, mas principalmente porque está toda a gente ali, tipo, parece quase de luto, e Tiago
E
Monteiro,
Tiago
não,
Monteiro
que
está a
alta
celebrar,
festa.
sim.
Perfeito.
Eu já dei várias entrevistas a falar sobre isso e tipo, ele diz que não se, basicamente não se conteve, porque tipo, é dos momentos mais felizes da carreira dele. Mas passando isso à frente, vamos sim
Para
para
ganhar a vila oficial.
o Grande Prémio Abu Dhabi, em que Max Verstappen, é assim, foi preciso chegarmos ao final da época para eu poder dizer que Max Verstappen dominou por completo, do princípio ao fim, um grande prémio de Fórmula 1. Ou seja, eu acho que ele também nunca o tinha feito na sua carreira da Fórmula 1, Luís.
No que toca a dominar, talvez
Do
tenhas razão,
princípio
mas
ao fim.
eu já tinha. Pô, ah, sim, tens razão, porque eu já tinha visto corridas em que ele fez uma boa gestão desde a frente, mas
Sim, mas não.
teve que ultrapassar algumas pessoas até lá chegar, portanto,
Sim,
sim,
porque
tens
lembra-te
razão.
que ele só tem três pole positions.
Pois, lá está. É, e uma delas, agora, nós no outro dia
Hungria,
tivemos esta
Brasil,
discussão:
Hungria,
Hungria,
Brasil.
Brasil. E o Hungria,
E
ele nunca conseguiu dominar, porque teve sempre o Hamilton atrás dele, e no Brasil
o
foi o caos que
Hamilton ganhou.
foi. É, sim, foi a primeira corrida confortável dele. Ele basicamente fez uma corrida à Hamilton, extremamente bem gerida. Ele aproveitou,
Reparaste que ele
colocou-se.
também se queixou dos pneus como o Hamilton. Vibrações. Ai, tem vibrações e tal.
Sim. Pronto, é esse o segredo, está visto. Por isso é que o Jorge Russell não ganhou na semana passada. Se ele tivesse dito que os pneus estavam mal,
Oh, coitado, tanto duro. É das piores.
mas regressando ao Max, sim, foi uma corrida muito bem gerida da parte dele. Ele basicamente, nas duas primeiras voltas, que é o essencial, é colocar-se fora do DRS, do Delta de DRS do piloto que vem atrás. Ele fez isso, já levava quase 2 segundos de vantagem ao Valtteri Bottas. E acho que outra coisa que o ajudou bastante nesta corrida foi finalmente ter um colega que fez com que a outra equipa não pudesse fazer o que queria da estratégia.
É, finalmente.
É
17
verdade.
corridas depois. Uhul!
Desta
Agora não
vez.
serve de nada.
Pois, mas desta vez se o Albon tivesse sido isto toda a época, basicamente a criar estas condições para o Max conseguir ter opções estratégicas, ou a retirar as opções estratégicas à Mercedes, estava tudo bem. Mas ele só esta última corrida é que se lembrou de ter uma excelente corrida. Porque para mim foi a melhor corrida da Lua.
Sim, eu também concordo contigo. Eu prefiro este quarto lugar aos podes dele. Aos podes
exatamente,
dele,
exatamente. Ir, não pronto. Cometeu erros, não teve que criar dificuldades. Bem, foi uma corrida simples, mas eficaz, que era o que lhe faltava.
Sim, e basicamente, pronto, não é... Se ele tivesse mais corridas destas, ele tinha marcado a sua posição para 2021. Ou seja, uma corrida destas não é suficiente para desconfirmar os rumores que correm, neste momento, na imprensa inglesa, de que Sérgio Pérez estará pronto para assinar ou vai ser apresentado dentro de dias, de repente dentro de uma semana, e o Alexander Albon passará a piloto de teste da Red Bull Racing. O Helmut Marko já disse que era antes do Natal. O Christian Horner disse que agora já tinham todos os dados para resolver. Portanto, Angelina, diz-nos da Red Bull Racing no Grande Prémio de Abu Dhabi.
Ora, é como... É verdade. O Verstappen dominou do início ao fim. E foi isso, porque ninguém o parou. Ele foi e só o vimos à volta 55, quando acabou. Em relação ao Albon, realmente, se ele tivesse mostrado um bocadinho mais, já não tínhamos estas dúvidas todas de será que é o Pérez que vai para a Red Bull ou não, porque, ou será que o Albon fica, porque realmente ele... Sempre soubemos que ele tem capacidades para fazer, só que há muita coisa lá dentro, também não sabemos. Também há muita pressão, de certeza que há muita pressão nele. Mas pronto, está aí a prova que quando ele quer, ele consegue fazer algo interessante. E realmente esta corrida ainda foi melhor para ele do que o pódio sequer que ele teve, por isso... A partir daí só tenho a dizer boa sorte ao Albon, porque não sei se vais a tempo ainda de salvar o lugar na Red Bull. E pronto, e em relação a esses rumores que pronto, a Red Bull deve estar, meu Deus, temos que calar esta gente, porque toda a gente fala do mesmo, e é verdade.
O irmão do Pérez não está a ajudar.
Pois.
Não sei se viram.
Sim, ele não tem uma publicação com as latas da Red Bull.
Sim, e pronto, e para mim, sinceramente, era muito giro ter o Pérez ao lado do Verstappen, porque não iria ser como o Verstappen está habituado, a ser apenas ele ali. Não, o Pérez certeza que se quereria impor, e sabemos a capacidade que o Pérez tem de conseguir fazer uma corridas incríveis. E bem geridas, por isso acho que aí bom, agora vou dizer aqui uma expressão: o Verstappen teria que se pôr a pau. Por isso,
eu até nem chegaria tão longe. Se calhar, eu acho que o próprio Verstappen não quer alguém que o bata, que lhe dê problemas em termos da corrida, mas quer ao menos alguém que esteja ali, tipo ali à beira, para lhe dar opções estratégicas, tal como o Albon fez este fim de semana. Acho que isso é suficiente, e acho que é isso que o Max quer, porque o próprio Max criticou várias vezes o Albon a dizer, tipo, eu não tenho forma de vencer às vezes, porque não tenho um wingman, não tenho, sou eu sozinho a carregar a Red Bull e não tenho ninguém para ajudar. Isto também não é bom. E acho que o Pérez não é tão rápido como o Verstappen, e não acho que vá vencer o Verstappen.
Mas vai fazer de Bottas, que está lá.
De certa forma, exatamente.
Sim, podemos dizer muito do Bottas não conseguir chegar ao Hamilton, mas geralmente o Bottas é o primeiro carro atrás do Hamilton, ou seja, está lá. E Angelina, Lewis Hamilton, regressado após testar positivo à Covid-19, falhar o grande prémio do Sakhir, não foi o mesmo Lewis Hamilton que vimos este fim de semana?
É verdade. Eu até andava por aí a dizer que ele não estava realmente bem, porque acho que ele Acho que, não sei, a
Fisicamente?
Covid, acho que sim,
Sim.
porque acho que deixa um bocado, e se
Sim.
calhar ele voltou muito cedo, e eu entendo porque, pronto, ele tinha dado negativo e tudo mais, e depois, claro que ele queria fazer a última corrida, quem não queria, não é? O Grosjean também queria, mas a saúde é que vai primeiro.
Tipo, em Abu Dhabi, ele podia muito bem ter dito: é pá, é circuito e era.
Ainda por cima... Não sei, o Hamilton já era campeão. Pronto, eu percebo que ele queira mais, mas se calhar podia ter, não sei, deixado o Russell ir lá outra
Eu
vez.
sei, isso era mais entornar o caldo, basicamente.
Oh, sim, era,
Isso era
mas.
estar um bocadinho mais a faca no botas.
Sim.
Pois era,
Isso era
mas.
entornar o caldo completamente.
Mas sim, né? É verdade que neste grande prémio a Mercedes esteve um bocadinho apagada. E não, realmente não foi o mesmo Lewis Hamilton que vimos durante o ano todo. Ele, pronto, fez uma corrida, mas foi uma corrida constante. Não foi aquilo que, por exemplo, vimos na... Ai... Na Turquia. Não, não é na Turquia. Ai... Não foi Portugal também. Ai, pronto. Mas quando ele ganha o campeonato, por favor,
Foi na
recordem.
Turquia.
Na
Foi na
Turquia.
Turquia.
Na
À
Turquia,
chuva, sim.
ok.
Que ele
Pronto,
veio de
foi
trás para a frente.
isso. Exato, foi isso. Era isso que eu queria dizer.
Sim, foi Portugal e Turquia, ele dominou por completo. Sim, foram as duas
Exato.
corridas. Quer dizer, dominou por completo, entre aspas.
Sim.
Chegou lá à frente e acabou por dominar.
Sim. Pois
E
é isso.
antes de. Peraí, antes de passar, o Luís, antes de falares da Mercedes também, falámos em Portugal. Para quem viu na F1 TV. Sky
Eu.
Sports é a mesma coisa. Sky Sports F1. O David Crofty sugeriu que há a possibilidade de a Fórmula 1 voltar a Portugal, ao Autódromo Internacional do Algarve, possivelmente para substituir o Vietnã, que também, ou seja, o Vietnã é suposto ser naquele TBC que está no calendário, ou seja, 25 de Abril. Ou seja, se tivermos grande prémio em Portugal no dia 25 de Abril, olha a loucura. Que vai ser a Fórmula 1 no Algarve.
Eu nem tinha pensado nisso. Ah, 25 de
Sim,
abril.
25 de Abril
Ui.
é. Mas pronto, é um rumor, ficamos à
Desde o
espera
início da minha grande.
da confirmação oficial. E agora sim, Luís, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.
Ainda estou a tentar digerir isso. Ah, pá, show, 25.
25 de
E
Abril.
ainda convém lembrar que a corrida em Baku ainda está muito tremida, porque eles estão em guerra com a Arménia e a situação está um bocado complicada
Se
aí no
houver a
Azerbaijão.
cervejão nessa altura, acho que vai haver corrida.
Exato. Vamos ver. Esperamos que a única bomba sejam os carros. Sim, sobre a Mercedes. Eu ouvi relatos, não sei se são confirmáveis, de que o Hamilton, durante os treinos, estava a sair do carro e parecia estar com falta de ar, o que é normal. Só ele teve sintomático no que toca à Covid, portanto fazia todo sentido e ele não pareceu o Hamilton dominante do costume, não pareceu ele, portanto. Também no que toca à Mercedes, parecia que lhes faltava alguma coisa. Não, o setup para o carro não estava propriamente por aí além. O setup do carro não estava nada por aí além, a própria situação que o David falou há pouco da AMG, o capa, da capa, certo?
Sim. Para
Da
todos os
capa,
motores.
para todos os
Não,
motores
MG.
Mercedes estava.
Espera aí. MGU K ou MGU H? Eu
Pois,
tenho
é
este.
isso que eu quero saber.
MGU
Eu acho
K.
que é a capa,
MGU
eu acho
K.
que é a capa, que estava a dar problemas, portanto, estavam de certa forma com um pouco de menos potência. Eles mesmo durante a transmissão. Tal como falaram também da situação de Portugal, o David Croft, que eu ouvi, também falaram dessa situação dos motores, que tinham diminuído um pouco a emissão de potência das baterias, do MGU-K. Portanto, seria um bocadinho menos potência, mas também acho que não era isso que ia fazer uma diferença gigante. Já durante o fim de semana todo, a Red Bull estava a aparecer uma das mais rápidas nos speed traps, portanto, aquele motor Honda também já sabemos que é um motor jeitozinho, por isso acho que foi bom. Uma coisa que eu quero te falar é que eu estou a ver muita gente iludida. Ah, isto, a Red Bull chegou ao final da época aqui a ganhar e a dominar. Isto é um presságio para 2021.
Epá, é um
Amigo,
bom presságio,
é um bom
é um
presságio,
bom, mas
mas há um grande mas. Red
que é a
Bull tem
Mercedes,
tendência a começar mal. Sim. Apesar que eles agora, o carro é quase o mesmo, isso é bom. E a Mercedes parou de desenvolver este carro há uma data de tempo. Ou seja, já se está a focar no carro 2021 há algum tempo. Por isso, vamos com calma. Isto, o que a Mercedes acabou, não é o que eles vão começar. Portanto...
Basicamente é isso, sim. Também concordo contigo. As pessoas... não se pode tirar nenhum nada da performance da Red Bull. Mas eu acho que a Mercedes, pronto, já ao final de temporada, já tem tudo ganho. Teve estes problemas, pequenos problemas com os motores. Portanto, 2021, vamos ver. Da Mercedes, passamos sim para a luta pelo terceiro lugar. Lá está, pelo terceiro lugar, que é conquistado pela McLaren. Desde 2012, que tal não acontecia, tal feito não acontecia. Lando Norris foi quinto, Carlos Sainz foi sexto, Carlos Sainz ainda foi investigado pelos comissários por ter andado demasiado lento no pit lane. Não foi penalizado, ou seja, construtores para a McLaren, Angelina.
É verdade, e acho que foi muito bem merecido, porque, como já temos vindo a dizer, apesar de alguns azares da Racing Point, como que era mais ou menos o candidato mais direto, não é? Como o Pérez ter ficado duas corridas, pronto, veio lá o Hülkenberg, mas também só acho que foi, ganhou 10 pontos, mas mesmo assim acho que a Racing Point esteve bastante bem, mas a McLaren realmente foi merecido porque desde o início que a McLaren tem sido uma equipa super sólida entre os dois pilotos. O mesmo não aconteceu com a Racing Point, que houve muitas corridas de azar para o Lance Stroll, por exemplo, e não tanto como para o Pérez.
E para o próprio Pérez, se recordarmos, teve um pódio no Bahrein que lhe fugiu.
Sim, também é verdade. Mas pronto, o Stroll foi um bocadinho mais.
O Stroll, eu não sei se vocês viram a entrevista no final da corrida do Stroll, são para aí 19 segundos e não é os 19 segundos completos do Stroll a falar, ou seja, o Stroll tipo, chega lá, diz 10 segundos, a entrevista basicamente é 10 segundos. Eu acho que é o Lawrence Barreto, o Bold Barreto, que pergunta, pergunta a ele como é que correu.
Lawrence Maldito.
Isso mesmo. Ele pergunta-lhe como é que correu a corrida e ele, nós não tivemos ritmo, depois tivemos ritmo, depois não tivemos ritmo, é o que é. E depois vai-se embora. Tipo, a corrida foi mesmo mal para o Lance Stroll, mas esquece. McLaren teve. Começou na qualificação, já à frente da Renault e da Racing Point, e depois apenas transportou isso para a corrida. E tivemos uma despedida do Smooth Operator.
Tu assim assustas os nossos ouvintes.
Não, eles vão contar connosco.
Eu quero só destacar a inutilidade que o David acabou de praticar há pouco ao colocar o chapéu da McLaren como se algum ouvinte fosse ver.
Sim, não, mas estava frio. Estás a ver? Agora as pessoas sabem que eu tenho o chapéu da McLaren. Não está posto, mas está frio. Está frio passado, está frio. Está frio.
Sim, mas sobre a McLaren, é tal coisa. Durante toda a temporada foram a equipa mais consistente na execução das corridas. Foram a única que teve quase constantemente os dois pilotos nos pontos.
E não tiveram o terceiro carro mais rápido.
Exatamente, era aí que eu ia chegar. Não tiveram o terceiro carro mais rápido. Houve ali três ou quatro corridas em que andaram meio perdidos a tentar fazer funcionar as novas atualizações que eles pretendem para colocar em 2021, que foi naquela altura de Nürburgring, e assim andaram ali meio perdidos, em que tiveram algumas dificuldades. Mas também, ainda assim, convém aqui destacar que a Racing Point perdeu 15 pontos, que acabaram por ser essenciais.
Sim.
Neste final de campeonato, acabou por perder 15 pontos, que se calhar davam um bocado de jeito, e mesmo nesta corrida a McLaren teve um pouquinho de sorte. Quer dizer, sorte não, porque eles acabaram por decidir que não tinham feito nenhuma ilegalidade, mas aquela questão do Carlos Sainz ser investigado por atrasar o Lance Stroll. acabou por não dar em nada. Se não estou em erro, acho que o Lance Stroll só foi 7 décimos mais lento do que a pit stop mais rápida. Ou seja, a pit stop, quando digo pit stop, digo o coisa todo de entrar na pit lane.
Sim, pronto. Sim, sim. Com aquele túnel, tudo.
Ou seja, só foi 7 décimos, portanto não perdeu grande coisa.
Uhum.
Portanto, sim, foi uma excelente execução da McLaren e nesta corrida também se viu isso. Fizeram uma estratégia que tinham a fazer, uma estratégia muito bem feita, que permitiu que fossem quinto e sexto, que eram as posições que precisavam de obter caso não houvesse problemas lá à frente. Portanto, execução perfeita e um campeonato mais do que merecido para a equipa, que justificou, tendo em conta que não tinham o carro, mas como equipa trabalharam para ter este resultado.
Sim. Basicamente é isso. É assim, de McLaren é basicamente é isso, e depois também não é assim grande coisa a acrescentar do Racing Point, porque a diferença que uma semana faz. No Sakhir, estiveram na Lua, e em Abu Dhabi, tipo, voltaram à Terra. Foi pena o Pérez não terminar a sua possível última corrida. Não sabemos, tal como pode ser possível a última corrida para o Grosjean, pode ser possível a última corrida para o Kevin Magnussen, nunca se sabe, não é? Olha o Alonso, que 2 anos depois está de volta à Fórmula 1, mas basicamente foi um fim de semana para esquecer, e como o Luís disse, é de salientar 15 pontos fora por terem um carro ilegal. Basicamente é isso, eles têm um carro ilegal e conseguem fazer este campeonato, ou seja, um campeonato, um excelente campeonato para a equipa que para o ano se torna na Aston Martin e traz o Sebastian Vettel. Angelina, os carros rosem, tens alguma coisa a acrescentar?
Acho que não, acho que quero virar essa.
Queres virar a
esse
página?
Não, quero virar esse quarto lugar da Racing Point como uma coisa positiva e não negativa, porque visto que eles perderam esses 15 pontos, ganharam 10 pontos com o Hülkenberg e perderam duas corridas. Podes parar de me interromper, obrigada.
Sorry!
Perderam 10, ok. Pronto, ganharam 10 pontos com o Hülkenberg, perderam 15, pronto. Perderam duas corridas sem o Pérez, uma sem o Stroll, penso. E mesmo assim ficaram a 7 pontos da McLaren, que supostamente não lhes aconteceu nada de anormal. Por isso acho que é um ponto positivo.
Pérez no quarto lugar.
Sim, também e o Pérez ter ficado quarto lugar, mesmo depois de ter abandonado em Abu Dhabi, e o Ricciardo ainda tentou, mas pronto, mas acho que também foi muito, muito merecido o Pérez, e que ele é o piloto que nós sabíamos que era, só precisava de um bom carro. E pronto, e acho que da Racing Point não tenho mais nada a acrescentar.
Ora bem, então da Racing Point passamos para a Renault. Que, como eu disse, não tiveram
nem pude bater no Stroll.
Não vale a pena.
Okay.
Ele ainda conquistou um ponto. Ele fez o que tinha a fazer. Pá, não foi suficiente. Pronto, acontece. Queres bater no Stroll?
Não.
Pronto, então bates no Stroll quando for a revisão da temporada. Mas começa.
Não, nem vou bater muito. Eu até gostei dele, caraca.
Mas começo por ti na Renault. A Renault que não começou o fim de semana bem, com aquela qualificação desastrosa, mas boa corrida para o Daniel Ricciardo e também boa, acaba por ser, para o Esteban Ocon, Luís.
Sim. Quer dizer, para o Esteban Ocon, se calhar, sim.
Não foi assim
tá
tão
bem.
Boa,
tá
ok.
Não foi assim tão boa, mas pronto, foi boa. No que toca ao Ricciardo, foi um golpe de mestre, tanto de piloto como de equipa. Começaram em duros, fizeram a estratégia inteligente, em vez de parar durante o safety car, mantiveram, porque tinham começado com duros, que lhes permitia ir mais longe e tal. Depois, quando saíram cá para fora, porque o Ricciardo, apesar de tudo, estava com melhor ritmo, com duros já antigos, do que o pessoal que tinha acabado de sair das pitstops, ou seja, o Ricciardo estava a fazer uma gestão absolutamente fantástica, e acabou por cair para o sétimo lugar. Uma excelente corrida, foi o melhor cenário possível, tendo em conta que saiu do décimo lugar, do décimo segundo, décimo terceiro, décimo segundo.
Décimo.
Décimo, o Ricciardo saiu do décimo? Ok.
Parei. Ou seja,
não,
o Charles
décimo saiu o Ocon. Décimo saiu o Ocon.
Ok, então o Ricciardo saiu do décimo primeiro, sim. Porque o Leclerc cai três posições.
Exatamente. E o caso e o Ricciardo, eu não tenho a certeza absoluta disto que eu vou dizer, mas eu tenho a ideia que o Ricciardo ganhou estas posições sem fazer uma única ultrapassagem durante a corrida.
Provavelmente.
Tendo em conta que é o mestre das ultrapassagens, opa, é bastante grande.
Epá, mas ele aproveitou também aquela situação de virtual safety car e depois de safety car com o Pérez e não parou, portanto, também assim, ele fez ultrapassagens nas boxes, passou o pessoal na reta da meta enquanto o pessoal andava nas boxes. Mas Angelina, o que é que tens a dizer desta prestação da Renault no Grande Prémio do Abu Dhabi?
Ora, tenho a dizer que numa corrida tão estranhamente monótona como foi, uma pessoa começa sempre a reparar nas estratégias, ainda mais, é para tentar ver o que é que pode ser o foco de distração quando o Verstappen está ali a fazer a sua posição, a sua volta de domingo. Pronto, e o que eu posso dizer da Renault é que realmente eles... Para mim, acertaram em cheio na estratégia, principalmente do Ricciardo. Quando eles deixam-nos, acho que é 39 voltas com os mesmos pneus, enquanto que a Ferrari também tentou fazer isso com o Vettel e não resultou. Mas pronto, isso falamos para a frente. E com o Ricciardo, ele estava em quinto, depois ele foi às boxes e depois acabou em sétimo. E para mim, acho que isto foi uma estratégia. Claro que não deu para ultrapassar o Pérez no campeonato de pilotos, mas acho que para mim foi uma escolha acertada de estratégia e corremos muito bem. Mesmo assim, o Ricciardo ficou em sétimo lugar. Pronto, o Ocon. Pronto, é como estávamos aqui a falar. Qualificação não nos correu tão bem e pronto, e tinha que ser. Mas também ele penso que ficou em nono, o Ocon, então também.
Foi nono, foi nono. Eu
Foi.
é que estava a pensar que ele tinha ficado fora dos pontos, mas não.
Não, pois então. Então, podia ter sido pior, na minha opinião.
Ok, sim. Então seguimos da Renault, seguimos para a Ferrari. E já que falaste em pneus, Angelina, 39 voltas. Não foram 39, foram 39 para o Ricardo e foram 35 voltas nos duros para o Sebastian Vettel, que no final foi de Cernata, despediu-se da equipa italiana de Cernata. O que é que tens a dizer sobre aqui a prestação da Ferrari? Que nenhum, diga-se já de partida, que nenhum dos dois sequer chegou aos pontos.
Pois era como eu estava a dizer, que o Ricciardo e o Vettel tiveram uma estratégia um bocadinho semelhante, mas depois a Ferrari acabou por perceber que aqueles pneus já não iam dar mais e foram à boxe mais cedo e acabou por não resultar porque eles ficaram fora, o Vettel ficou fora dos pontos, tanto como o Leclerc, e realmente não foi uma despedida tão boa para o Vettel, que vai arrumar para Aston Martin, mas foi gira a serenata. Eu fiz questão de traduzir, mas sim, acho que vai ser uma das rádios do Vettel para de sempre, não sei. Foi uma boa despedida, mesmo assim.
Ele gosta bastante de cantar no rádio, o Vettel. No que toca a Ferrari, não
É
há assim tanto.
mais um dia no escritório.
Eu até com a sua cabeça. Eu, por exemplo, no que toca quando falaram em termos de erros estratégicos, eu só considerei erro a decisão de deixar o Leclerc na corrida em vez de parar durante o safety car. Foi um erro tremendo. Ele estava de médios, o Vettel fazia de sentido deixá-lo de fora, tal como a Renault fez com o Ricciardo, mas no que toca ao Leclerc não fazia sentido nenhum e acabou por lhe arruinar a corrida. No que toca ao Vettel, eu sinto que ele só não conseguiu fazer a estratégia funcionar da mesma forma que o Ricciardo, porque simplesmente o Ferrari não tinha o mesmo ritmo que aquele Renault conseguiu ter.
Sim.
Ele não conseguiu fazer os pneus funcionar tão bem e acabou por cair cá para o fundo. mais uma vez terminam os dois Ferraris atrás do Kimi Raikkonen, que já não é a primeira vez esta temporada. Sim, pronto, foi a corrida da Ferrari. É uma corrida de pesadelo para terminar um ano de pesadelo. Vamos ver o que é que eles fazem para o ano.
Sim, vamos ver. A grande questão, lá está, é o motor daquele carro. Porque, epá, vamos dizer, eles não são assim tão maus a desenhar carros. Eles têm pessoas decentes, pessoas competentes a desenhar carros. Mas aquele negócio, por assim dizer, aquele negócio no início da temporada, com a FIA, tira muita, muita, mas muita performance ao SF1000. Ou seja, terminam em sexto com 131 pontos, sendo que em 2019 foram segundos com 500 e qualquer coisa pontos.
E é assim, não vamos tirar o olho do facto que os carros mais instáveis deles, de 2019, que era no início, era assim um carro um bocado esquisito em termos de curvas, o deste ano também, em termos de condução, não é propriamente o mais fácil, corresponderam de quando o Binotto passou para diretor da equipa e não diretor técnico como era antes. Ele é um excelente diretor técnico, mas deixem fazer isso, estejam a fazer multitasking. Não é propriamente fácil quando se gera uma equipe de Fórmula 1.
Isso, agora que falaste nisso,
Convém-me relembrar que o Binotto é responsável por aqueles dois carros de 2017 e 2018 que eram excelentes ao nível da
sim.
Mercedes.
Porque falaste nisso, eu agora lembrei-me. O Bernie Ecclestone agora gosta de andar a mandar bitites, agora que está fora da Fórmula 1, e o bitite dele não são palavras minhas, são do Bernie Ecclestone. É que o problema são os italianos. Se fosse alemães ou ingleses, era diferente. E depois ele sugere um nome para a liderança da Ferrari, chama-se Flávio Briatore. E tu ficas ali, epá, oh Bernie, pá. Não,
Já estou a imaginar o Carlos Sainz
não.
a ir contra as paredes para o ano.
Mas então passamos da Ferrari para a AlphaTauri, como tu disseste há pouco. Me disseram há pouco, o Daniel Kvyat estava muito contente com a sua volta de qualificação, naquele que também é possível, última corrida dele na Fórmula 1. Eu, para mim, acho que ele já escutou as vidas todas que tem para andar na Fórmula 1. Portanto, em princípio, deve dar lugar ao Yuki Tsunoda para 2021. Mas foi uma boa corrida do Russo. O Russo que tem tido, epá, ele tem. O final de temporada do Daniel Kvyat tem sido muito bom. Ele tem conseguido estar regularmente na Q3, tem conseguido estar regularmente nos 10 primeiros e nesta corrida foi por pouco. Foi ali um 11º lugar, não foi assim tão mal. Ficou. Agora não tenho aqui a diferença, porque já vem. Ficou uma volta do Stroll, pronto. Peço desculpa, não é uma diferença ainda grande, mas para mim, teve uma boa prestação. Não tão boa como o Pierre Gasly. O Pierre Gasly terminou em oitavo, numa época que certamente é de sonho para o francês, que foi o vencedor do Grande Prémio da Itália no circuito de Monza. Portanto, já tem o seu contrato renovado. Portanto, para 2021, espero também ver um Pierre Gasly. Mais forte, Luís.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ele basicamente voltou a provar que no ano passado aquilo não era tudo culpa dele na Red Bull e mostrou o talento que já muita gente acreditava que ele tinha, já quando ganhou a Fórmula 2, quando foi para a Super Fórmula, também na Toro Rosso. Toda a gente sabia que este talento estava lá. Portanto, ele só comprovou este ano. 2021 tem mais uma oportunidade de fazer um bom trabalho. AlphaTauri já se viu que não constrói os melhores carros do pelotão, mas constrói carros muito sólidos, quando conseguem sempre retirar pontos às outras equipas. Um carro muito consistente. E pode ser que ele consiga, assim, dar o salto para uma equipa maior, para a Red Bull está praticamente fora de questão. Mas fala-se muito na Renault e eu, muito honestamente, adorava ver isso num possível futuro.
Angelina.
Sim, acho que em relação ao Kvyat, ele realmente já, não sei, já gastou as vidas todas, mas ao menos esta última já foi boa. Foi nestas últimas corridas, ele tem mostrado uma performance que não temos visto muito. E se acabar assim, acabou bem, eu acho. Já o Gasly, realmente, uma vitória com um AlphaTauri, o que é que se pode esperar mais? E sem ser os resultados incríveis que ele foi fazendo, e as qualificações super rápidas também. Acho que temos uma equipa que, claro, não vai ser das melhores, mas pode bem caminhar para o ser. E pronto, e temos que esperar para ver, e acho que por aí, seja o Kvyat, seja o Tsunoda, seja quem for, acho que AlphaTauri tem um bom caminho para andar.
Certo, ou seja, passamos a mais uma equipa com motor italiano, Alfa Romeo, onde Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. O Kimi Raikkonen ainda termina na 12ª posição, não foi mal, mas já o apelidado de Jesus italiano, Antonio Giovinazzi, não, basicamente teve uma coisa para esquecer. Ele termina na 16ª posição. Interessante que ele faz 27 voltas com os médios e faz 27 voltas com os duros. Ou seja, faz mais ou menos as mesmas voltas com os mesmos com pneus diferentes. Mas
Serviu de muito.
sim, era isso que eu ia dizer. Não lhe serviu de grande coisa porque eu terminei em 16º. Já o Kimi Raikkonen, boa prestação. Certamente não é o que ele quer. Mas tem mais um ano na Alfa Romeo. Vamos ver o que é que vai sair para 2021. Sendo que os carros transportam este C39, não. Epá, não é assim grande pistola, Angelina.
Verdade, este ano um bocadinho ingrato para o Alfa Romeo, se bem que vimos algumas corridas que até foram interessantes, apesar de foi,
E
acabou.
visto os dois na Q3, o que foi a loucura.
Ah, sim, verdade.
Não falemos da cor.
Mas mas sim, acho que Alfa Romeo, pronto, foi a melhor das três do fim. Mas pronto, agora vai ter as mesmas personagens para o ano e podemos esperar qualquer coisa assim de semelhante, acho eu. E é isso.
Ou seja, passamos então para ti, Luís.
Alfa Romeo, pronto. Tal como tu disseste, este carro não é propriamente a melhor coisinha de sempre. Até um bocado mal nascido, mas eu tenho a impressão que o carro até foi desenvolvendo bem ao longo do ano. Começou bastante mal, bastante lá atrás, a parte com a Yas, e chegou a um ponto que até começou a ultrapassar a Yas e mesmo a Williams para ser o melhor carro daqueles três últimos. Pode significar até uma coisa engraçadita para o ano, quem sabe? Eu recordo-me perfeitamente de 2018, em que eles começaram com um carro absolutamente horrível e chegaram ao final do ano com um carro bastante rápido nas mãos de Charles Leclerc. Portanto, quem sabe, pode ser que alguma fosse um bocadinho engraçado.
Sim, vamos ver. E agora passamos para a Haas. A Haas que mais uma vez teve o Pietro Fittipaldi no carro, mas o grande foco do fim de semana, para além da saída do Kevin Magnussen, que vai pilotar para o IMSA, o campeonato de resistência americano, tivemos a estreia de Mick Schumacher, ele que não conseguiu fazer a sua estreia no fim de semana de Fórmula 1 no Grande Prémio do Eiffel. Devido às condições atmosféricas, não deixarem o helicóptero voar e sem helicóptero para os pilotos poderem voar em caso de acidente, não há condições para estar em pista. Portanto, Mick Schumacher no VF20 basicamente fez o que lhe competia. Ele fez cerca de foram três stints, um com os pneus mais duros, fez um outro stint com os pneus macios. E depois fez um stint final com um stint final de corrida, basicamente, ou seja, com uma carga de combustível maior. Ele fica, ou seja, por isso é que ele fica a cerca de 3 segundos do. Eu acho que foi o Bottas, ou foi. Não, no treino livre 1 foi o Max Verstappen a ser o mais rápido. Ou seja, ele fica a 3 segundos do carro mais rápido. Também fica 3 segundos à frente do Pietro Fittipaldi, mas aí o Pietro Fittipaldi estava a testar um chão novo para o carro de 2021, portanto a comparação entre companheiros de equipa acaba por ficar um pouco inútil, porque eu estava a fazer testes para 2021 e sim, posso dizer que o Mick Schumacher estava apenas a divertir-se. O que é que acham da estreia do Mick Schumacher? Buongiorno Italia. Sim, digam. Sim, não, falem, decidem-se.
Vai-te primeiro, que é a tua equipa, portanto.
Acho que foi uma boa estreia, porque estávamos todos um bocado ansiosos, acho, para ver o nome Schumacher outra vez na Fórmula 1, e esta semana conseguimos ver um bocadinho disso. Aliás, até a AS brincou um bocadinho com isso, a dizer que em 2020 nunca pensavam ter Schumacher e Fittipaldi novamente no.
No Mundial de
No.
Fórmula 1.
Exato. E sim, acho que pronto, ele estava lá, claro, como disseste, para se divertir, e não foi mal. Acho que ele tem bastante potencial e tenho vindo a dizer isto, e acho que se nota perfeitamente que o Mick tem bastante potencial, e realmente estou um pouco curiosa para saber o que é que ele vai fazer para o ano. Claro que pronto, foi o grande prémio de despedida para o Magnussen. Pronto, foram uns bons anos na Fórmula 1. Ele agora
Um pódio com a
vai-se divertir.
McLaren.
Verdade. Ainda me lembro. Foi muito. Ele estava muito diferente do que estava agora. Mas
Não
pronto,
tinha
enfim.
barba, coitado.
Ele
Era um
estava
rapaz
parecido
novo.
com o pai. Ele estava parecido com o pai.
Pois estava mesmo. Mas sim, acho que pronto, foi. É assim, com um trator daqueles também não. Pronto, mas ao menos teve uma corrida de despedida. O Grosjean, ainda estamos à espera dos testes da Mercedes para ter aí. Mas, e o Fittipaldi, eu acho que o facto dele não ter desistido nas últimas duas corridas, acho que já é um bom, como é
Um
que
bom
se diz?
indicador. É por acaso
Exato,
é
é isso.
interessante a situação do Fittipaldi, porque ele no final da corrida ele falou que ele quer continuar na Fórmula 1, apesar de talvez haver interesse no IMSA e na IndyCar. Ou seja, ele parece que quer continuar com a Fórmula 1. É um sonho difícil. Ele em 2020 pouco correu, pouco ou nada correu. Ou seja, ele ainda tentar continuar na Fórmula 1, para mim, epá, tiro a palmatória ao Fittipaldi e espero que ele continue e que tenha talvez mais oportunidades para se mostrar. Como a Angelina diz, com aquele trator não é fácil fazer grande coisa, Luís.
Sim, no que toca ao Fittipaldi é basicamente isso, e tendo em conta que mostra ter muito melhor caráter do que o outro que vai para o lugar dele. Não, ao que parece, toda a equipa gostou imenso dele, ele deu bastante feedback, tentou bastante paciente a trabalhar com a equipa, bastante trabalhador, bastante aplicado. Isso é excelente, mostra bom caráter e isso é sempre bom num piloto de corridas. Não fez muitas asneiras, não estragou a corrida a outros pilotos. Pronto, no fundo acho que teve um bom trabalho e, acima de tudo, a distância dele para o Magnussen não foi assim tão grande, tendo em conta que ele teve este tempo todo sem correr e é só o segundo fim de semana dele neste carro. Acho que esteve bem. O que toca ao Magnussen, pá, tenho pena, porque ele no dia dele, nos bons dias dele, é um excelente piloto. Gosto muito dele como piloto nos bons dias. Às vezes é um bocadinho porco, mas acho, também raras vezes teve carro para acompanhar o talento dele, porque, tal como o Grosjean, ele nos bons dias é mesmo muito bom. Aliás, viu-se isso em 2018. Pronto, acaba por terminar a carreira de uma forma assim um pouco mais silenciosa. Vamos ver como ele se safa agora na IMSA. Acho que tem tudo para também ter muito sucesso por lá. Vamos lá ver.
É, daqui a uns anos vai fazer 24 horas de Le Mans com o pai. Vais ver. Tu vais acabar por ver Jan Magnussen, Kevin Magnussen contra Jos Verstappen contra Max Verstappen em Le Mans.
Será lindo. Imagina os acidentes.
Mas sim, vamos agora para o final da grelha. E como assim, a Williams não pontua em 2020. Nunca na história da equipa britânica tinham completado um campeonato do mundo sem um único ponto. 2019 conquistaram um único ponto pelo Robert Kubica. Mas pelo menos o George Russell pontuou este ano. Não foi no Williams, foi no Mercedes, no Grande Prémio do Sakhir. Mas já fico contente porque ele finalmente conseguiu pontuar. Já demonstrei a minha alegria no episódio passado. Mas sim, vamos agora para a Williams. E Luís, o que é que tu achas? Saltar de um W11 para um FW43 não deve ser pera fácil, pera doce.
Antes de pegar nisso, destacar só que se soube hoje que o Frank Williams, Sir Frank Williams, foi hospitalizado, já se encontra estável. A família não quis que se revelasse qual era o problema, e isso é perfeitamente perceptível. Eles provavelmente não vão ouvir isto, mas acho que toda a comunidade da Fórmula 1 está em força com o Sir Frank Williams, uma autêntica lenda neste desporto.
Deixa-me só fazer uma pequena promoção antes de completares. Está na calha um episódio sobre a Williams no automóvel. Fiquem atentos.
Muito bem. É uma equipa histórica, é pena mesmo que este ano não tenha corrido bem, mas ainda assim, apesar de este ano não terem pontuado e no ano passado terem pontuado, este ano foi um passo em frente, tanto em termos competitivos como em termos financeiros, com a forma como conseguiram garantir um futuro, pelo menos, que era algo que estava muito em dúvida. Pá, não conseguiram um ponto e é pena. Mas falando do Russell, que foi que me perguntaste, o Russell, é caraças. Já alguma vez pegaste num carro de estrada e pegaste num autocarro? Logo a seguir?
Não,
Oh,
logo de seguida
já,
não.
aliás, já me aconteceu. O meu carro é um bocado mais rápido que o meu carro do meu irmão. E eu já peguei, eu saí do meu carro, peguei no do meu irmão e aquilo.
Não andava.
Parecia que não queria ir. Pronto, deve ter sido essa a sensação. É uma sensação de desilusão quando te acontece isso. E digo-te já, o Russell ter-se mantido profissional como se manteve depois disso, opa, eu acho que nem teria vontade de conduzir depois de pegar naquele monstro, daquele Mercedes e ir para um Williams. Mas ele foi profissional o suficiente e lá fez a corrida dele. Latifi, pronto, só dei conta dele quando ele fez um peão na
O
qualificação
Latifi
e
não vai
pronto.
ser o rookie do ano. Marque as minhas palavras, que o Latifi não vai ser o rookie do ano. Vai ser o Jack Aitken, vai ser. Eu prefiro
Eu acho que é
votar no
o Alonso.
Jack Aitken. Não, em 2020, o Alonso não pode ser piloto do ano. De rookie do ano.
Deus, testes também conta.
Mas eu acho que o rookie do ano não vai ser o Latifi. Epá, mete o Pietro Fittipaldi. Para rookie do ano,
Fittipaldi mais próximo na qualificação em duas corridas do que o
do
Latifi.
Latifi, pronto. Hashtag Pietro Fittipaldi para rookie do ano, fica aqui dito. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, Luís. Se não,
Não,
vamos
não,
para
não, não, não.
Angelina Williams. E acho que estás comigo na hashtag Pietro Fittipaldi para piloto do ano.
Estou, sim, senhor, também acho. Visto que o Latifi só existiu neste ano, claro que não se pode fazer muito mais com aquele Williams, mas o Russell fez, por isso ele não tem muito. Não ganhou pontos, claramente, mas porque infelizmente a Williams está nesse ponto em que nem sequer um pontinho aconteceu este ano. Mas sim, acho que Latifi não vai ganhar o prémio do Rookie do Ano, sendo que supostamente ele era o único, mas pronto. Já o Russell, acho que o Russell tem provado cada vez mais que é um piloto para o Mercedes. Claro que eu acho que se ele tivesse ganho os pontos na Williams, eu teria sabido melhor do que com o Mercedes, porque à partida tu pegas no Mercedes e consegues os pontos, não é? Já o Williams não. Mas e era o carro com que ele sempre correu, certo? Mas mesmo assim, acho que deve ter sido muito bom de conseguir os primeiros pontos na Fórmula 1. mesmo que só tenham sido 3, podiam ter sido mais, mas já foi bom. Mas sim, acho que ele tem provado. Ele até podia ser rookie do ano outra vez. Mas não, mas sim, é pena ver a Williams como ela está. Uma equipa com tanta história, mas se virmos também Ferrari também já passou por isso, McLaren já passou por isso.
Mas não foi assim tão mal.
Exato, nunca tanto.
Não foi assim tão mal.
Mas eu acho que agora é tal coisa. Nunca foi. É triste ver a Williams assim, mas acho que dá para estar esperançoso pelo futuro deles, pela primeira vez em muito tempo.
Sim, é onde viram os tempos de glória. Isso depois da tempestade vem a bonança, por isso acho que é só uma questão de tempo. Se eles não saírem da Fórmula 1 primeiro.
Não acredito que vão sair da Fórmula 1. Porque a equipa sobrevive é com a Fórmula 1, mas vamos ver. É, sendo que agora aquilo é detido por um fundo de investimento, um fundo de investimento que era resultados e a história pesa, mas os resultados e o dinheiro é que é o importante. E, meus caros, vamos ao mestre de pneus e Estratégia Ace, o último desta temporada. Quem é que quer começar aqui? Tiramos aqui à sorte ou como é que é?
Posso ser eu.
Com força.
É fácil, mestre dos pneus, Daniel Ricciardo. Fez uma excelente gestão daqueles duros e fez a estratégia funcionar. E Estratégia Ace vai para a Renault, porque foi das poucas equipas que pegou nos pilotos deles e os meteu mais à frente durante a corrida. Portanto, acho que acaba por ser simples.
Angelina.
Ora, mestre dos pneus, Daniel Ricciardo. E Estratégia Ace, Renault. Por acaso tinha mesmo escolhido esses, e acho que é como eu digo, como eu já
acho
disse.
Que vai ser acho que vai ser um bingo.
Como eu já disse Pronto, como eu já disse anteriormente, numa corrida em que não há quase ação, o que nós acabamos por ver são as estratégias, e realmente quem se destacou mais foi o Ricciardo e a Renault. A Ferrari tivesse concretizado com o Vettel, aí a história já era diferente, mas como não concretizou, é assim que fica.
Ora bem, então finalizamos a época com o meu mestre de pneus e com a minha estratégia Ace. O meu mestre de pneus é o Alexander Albon. Não pelo que ele fez com os pneus macios do arranque, ou seja, foram 13 voltas, tal como o Lando Norris fez, ou como o Pierre Gasly fez, por causa do safety car, mas foram 45 voltas nos médios e estava a aproximar-se do Lewis Hamilton ali no final da corrida. Se a corrida tivesse mais voltas, o Albon conseguia chegar, sim. Eu acredito que conseguia chegar ao Lewis Hamilton e podia estar ali mais uma luta. Mas, ok, não resolve nada ser mestre dos pneus no final da temporada.
De certa forma, ainda bem que não aconteceu isso, porque já sabes como é que é o Albon quando ataca o Hamilton.
Sim, também. Pronto, e tal como vocês, a minha estratégia Ace vai para a Renault, porque, como a Angelina disse, o Ricardo faz um stint magnífico e com uma corrida aborrecida tu acabas por notar o stint do Daniel Ricciardo e depois, como o Luís disse, foi das poucas equipas que colocou os seus pilotos mais à frente no final da corrida daquilo do que começaram a corrida. E, meus caros, é o final da temporada. Podem seguir-nos nas redes sociais, Twitter e Facebook, em Automobil321, no Instagram, Automobil_321. Nós ainda temos mais, pelo menos, de Fórmula 1, mais um programa agendado. Vamos fazer para a próxima semana a revisão desta temporada de 2020. E até lá, fiquem bem.